Hoje nós vamos falar de uma droga clássica utilizada em várias UTIs e serviços de emergência no mundo afora. Hoje a gente vai falar de dobutamina. A dobutamina é indicada para suporte inotrópico para pacientes que estejam num estado de hipoperfusão, nos quais o débito cardíaco está insuficiente para atingir as demandas circulatórias. Então, ela atua como um inotrópico positivo. Ela atua, então, como um agente agonista adrenérgico. Então, sua ação primária vai resultar dos estímulos nos receptores beta-1 no coração. Mas tem também um pouco de efeito em receptores alfa-1, que vai promover vasoconstrição, e nos receptores beta-2, que pode promover vasodilatação. Então, com isso, vai conseguir aumentar o débito cardíaco, consegue aumentar o volume sistólico, consegue diminuir as pressões de enchimento ventricular e pode diminuir a resistência vascular pulmonar e sistêmica. A dobutamina tem um início de efeito em 1 a 2 minutos após iniciar a infusão e tem uma meia-vida em torno de 9 minutos. E por isso, tem que ser utilizada por via endovenosa contínua. Vai ter que usar em bomba de infusão contínua. A apresentação da dobutamina é uma ampola de 250 mg em 20 ml. Então, a gente pode fazer uma diluição de uma ampola para 250 ml total, duas ampolas ou quatro ampolas. Muitos serviços ainda utilizam a diluição de uma ampola para 250 total, seria uma ampola de dobutamina para 230 ml de soro fisiológico. Mas o problema dessa diluição é que muitas vezes, para dar uma dose mais alta de dobutamina, a gente vai precisar de uma infusão de 80 ml/hora, por exemplo, de solução. Isso pode levar praticamente um soro de hidratação para o paciente. Então, se a gente está falando de um paciente com uma insuficiência cardíaca grave, a gente tem que restringir o aporte de líquidos, o ideal é sempre utilizar a diluição de 4 ampolas para 170 ml, que vai dar 250 ml no total. 4 ampolas de dobutamina vai dar 80 ml, mais 170 ml de soro fisiológico, a gente tem um soro total de 250. Então, essa dica é importante. Se você está tratando um paciente com insuficiência cardíaca grave, que você precisa controlar o quanto está sendo infundido de volume e vai usar a dobutamina, utilize a diluição de 4 ampolas para 250. Se é um paciente séptico, você vai ter que dar mais volume, aí você pode até considerar utilizar uma ampola. Mas na prática, se você atende muito paciente cardiológico, pense em utilizar, de preferência, a diluição de 4 ampolas para 250. Essa diluição também, de 4 ampolas, tem uma dica interessante. Se o paciente tem 70 quilos, uma infusão de 5 ml hora vai ser muito próximo da dose de 5 microgramas quilo minuto. Então, é um jeito prático de ver. Então, o paciente tem lá próximo de 70 quilos e está com 10 ml hora. Se você está na correria do plantão e não quer fazer o cálculo, deve ter próximo de 10 microgramas por quilo por minuto. Então, é só nessa diluição de 4 ampolas para 250 que a gente consegue essa equivalência próxima. A dose que a gente vai utilizar de dobutamina é, em geral, de 2,5 a 20 microgramas quilo minuto. Começa aí com 2,5, a gente pode ir progredindo para 5, para 7,5. E o ideal é cada mudança de dose você reavaliar o paciente. Então, um parâmetro de macro-hemodinâmica, o paciente melhorou a pressão arterial, melhorou a pressão de pulso, melhorou a diurese, melhorou o nível de consciência, perfusão periférica, melhorou parâmetros de micro-hemodinâmica, lactato, gap de CO2, saturação venosa central. Então, o ideal é você ter o paciente na mão quando você está ajustando a dose de dobutamina. Alguns cuidados interessantes, a gente pode fazer a diluição de dobutamina tanto com soro fisiológico como com soro glicosado a 5%. Não precisa de proteção à luz, então não precisa daqueles equipes de proteção à luz, como o nitroprusiato, por exemplo, precisa. E pode ser infundido em acesso periférico também. Doses mais altas pode dar um pouco de flebite e geralmente paciente mais grave vai precisar de um acesso central para ter vários parâmetros de microhemodinâmica. Mas se você tiver só um acesso periférico, você poderia sim considerar iniciar a dobutamina no acesso periférico desse paciente. E alguns serviços que trabalham com transplante cardíaco, o paciente às vezes está lá no quarto com uma dose mínima necessária de dobutamina esperando o transplante, ele pode ficar com um acesso periférico, com um PIC, para esperar o transplante. Não precisa de um acesso central necessariamente. Outros detalhes interessantes que é importante lembrar, dobutamina é incompatível com soluções alcalinas. Então não pode infundir junto, na mesma via, bicarbonato de sódio. É incompatível também com algumas medicações, como heparina, hidrocortisona, cefazolina e penicilina. Então, essas medicações a gente não deve utilizar na mesma via, tem que usar um acesso separado. Além disso, muitos pacientes que internam com IC, internam utilizando beta-bloqueador. Então, isso a gente precisa lembrar também, se o paciente está com beta-bloqueador, a tendência é que a gente tenha uma resposta menor à dobutamina. Você vai estar dando um beta-adrenérgico para um paciente que está beta-bloqueado. Na prática, o ideal seria utilizar milrinone, levosimendan, mas no mundo real, aqui no Brasil pelo menos, a maior parte dos centros acabam utilizando dobutamina junto com beta-bloqueador. Paciência. Então dá para utilizar junto, mas a gente tem que lembrar que talvez o efeito da dobutamina possa reduzir um pouco. E outro detalhe importante é que se o paciente chegar mal perfundido, com mais sede descompensada, mas estiver seco, antes de você pensar em entrar com dobutamina, o ideal é você regularizar a volemia do paciente. Então, dá volume antes. Se o paciente está seco, então está aquele perfil frio e seco, mal perfundido, mas não está com gesto, antes de entrar com dobutamina, a tendência é dar volume, que muitas vezes só dando volume, você já pode regularizar a perfusão desse paciente. E quais seriam as contraindicações à dobutamina? Primeiro, obviamente, uma hipersensibilidade à droga, não vai poder utilizar. Paciente com uma estenose subaórtica por uma hipertrofia, a tendência é piorar esse gradiente utilizando dobutamina, a gente deve evitar também. Paciente com feocromocitoma, pelo próprio mecanismo, você não vai usar uma droga que é agonista adrenérgica em um paciente com feocromocitoma. Ou então um paciente que está com um ataque, arritmia descontrolada, fazendo vários episódios de fibrilação ventricular ou torçada de Epoan, a gente não deve utilizar porque a tendência é que a arritmia possa piorar com o uso de dobutamina. Em relação aos efeitos colaterais, o paciente que começa a utilizar a dobutamina pode reclamar de cefaleia, de náuseas, pode evoluir com hipertensão, pode evoluir com angina, né? Você vai estar aumentando o trabalho cardíaco, pode evoluir com arritmia, a gente sabe que aumenta o risco de episódio de taquiarritmia, ele pode predispor a ter mais ectopia ventricular, pode facilitar a condução atroventricular. Então, muitas vezes, o paciente que tem uma fibrilação atrial pode evoluir com uma FA de alta resposta utilizando dobutamina. Então, são todos os cuidados que a gente tem que ter quando estiver utilizando a medicação. Em relação ao uso da dobutamina durante a gestação, é risco classe B, ou seja, tem estudos em animais que demonstram segurança do uso da dobutamina nesse cenário. E se realmente uma mulher gestante estiver precisando de dobutamina, não vai ter muito como fugir. A gente tem que preservar a saúde da mãe e, consequentemente, do bebê também. Então, precisou de dobutamina, paciência, vamos usar dobutamina para essa gestante. No caso de aleitamento materno, a gente não sabe ao certo se dobutamina vai passar pelo leite materno. Então, a recomendação seria evitar aleitamento durante o uso de dobutamina. Então, essas foram nossas dicas dessa semana. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando o Cardio Papers, todo dia um conteúdo novo aqui para vocês.